Falando de Livros.
Agora são 9h18. Eu tenho o prazer de conversar aqui na UFMG Educativa, no Universo Literário, com Alexandre Rampazzo. Ele é formado pela Faculdade de Belas Artes em São Paulo, é ilustrador e autor de livros infantis. Trabalhou como diretor de arte em publicidade, desenvolveu capas de livros e projetos editoriais. Já ilustrou vários livros e também é autor do texto de Universo na Caixa de Fósforo, A Menina e o Vestido dos Sonhos, O Homem Cheio de Risada e Me Encontre no Sexto Andar, entre outros. A gente vai falar com um livro também ilustrado e escrito pelo Alexandre Rampazzo, A Princesa e o Pescador de Nuvens, livro publicado esse ano pela Panda Books. Bom dia, Alexandre.
Olá, tudo bom?
Tudo ótimo. Bom falar com você.
Bom receber vocês. Minas, assim, é sempre muito receptiva, assim, com o trabalho que eu faço. Eu fico contente de falar com vocês.
Que bom. Alexandre, vamos começar pela sua história, sua trajetória. Você é principalmente um ilustrador, formou em Belas Artes, né? Trabalhou ilustrando livros, capas, diretor de arte. A ilustração veio primeiro nessa sua arte de contar histórias, não veio?
É verdade, assim, eu acho que eu fiz um caminho assim que a maioria das crianças fazem, né? Mas elas acabam se perdendo um pouco, né? De, assim, todo mundo ilustra, todo mundo gosta de desenho, de projetar imagem no papel, né? De transferir as ideias para o papel. Eu só fui uma criança que dê continuidade a tudo isso, né?
Interessante você colocar essa questão da a criança que continuou.
Pois é. Muito legal isso. Eu acho que sim. E trabalhar com livro é um pouco disso também, né? Você perpetuar um pouco a sua infância, seus pensamentos, suas lembranças, suas memórias, né? E ilustrar facilita muito, né, esse processo todo.
Aliás, é interessante você falar hoje das memórias, né? O prêmio Nobel Nobel desse ano, né? O ganhador francês Patrick Modiano, ele trabalha justamente com temas como memória, esquecimento, identidade.
É um assunto fascinante.
É, que o anúncio saiu hoje lá em Estocolmo.
É realmente um anúncio fascinante. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Oliver Sacks, né? Que ele trabalha muito essa questão de mente, memória e tudo mais, a relação que a gente tem com as coisas, com o físico, com o etéreo e o que é palpável ou não, né? E as letras te dão um pouco disso, né? Te alimentam um pouco isso, né? As histórias,
sim,
né? Ela faz com que você te alimentam de uma forma a sua criatividade que eu acho que a gente acaba não deixando. A gente não fica tão duro a nossa realidade à nossa volta, né? Eu acho que o lúdico, o onírico acaba prevalecendo quando você está aberto às letras, aos livros, né? Às histórias.
A literatura, né? Que remete a gente a qualquer tempo, qualquer dimensão, né? É mais ou menos por aí.
E é mais barato, né?
também. Então, conta um pouco da sua trajetória até se dedicar à literatura como autor, como um cara que faz texto também, né? Que conta história além das ilustrações.
A minha trajetória, assim, acho como a maioria dos autores ou ilustradores no Brasil, às vezes você acaba abrindo mão um pouco, né, do seu desejo de trabalhar com literatura, de sobreviver com literatura, porque no Brasil realmente é muito difícil. Sim. Na verdade, acredito que não só no Brasil, né, no mundo inteiro, eu acho que quem sobrevive de literatura 100% é só best-seller, que vende muito, 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 pode viver de direito autoral, de venda de direitos para cinema, esse tipo de coisa,
sim,
né? Então, assim, eu sempre tive essa minha proximidade com literatura, de gostar de desenhar, de gostar de escrever minhas histórias, mas eu acabei, eu tinha que pagar o leitinho das crianças, né? Tinha que trabalhar, assim, de uma forma que conseguisse pagar minhas contas. Então, fui trabalhar com publicidade, fiquei um bom tempo com publicidade, mas chegou um momento, assim, que eu falei, eu acho que dá para eu me dedicar 100% à literatura, assim, ilustrando escrever histórias também foi meio que uma consequência. Então, comecei a trabalhar com as editoras de São Paulo, com uma uma regularidade que eu vi que estava ficando cada vez maior e vi que tinha espaço para começar a contar as minhas histórias também. E daí eu entrei no processo de que acho que todo mundo que está nesse meio acaba fazendo, né, oferecer para as editoras uma história que você acha que é, que é interessante para ser contada, né?
Sim. Eu tenho aqui nas mãos, seu, de sua autoria, A Princesa e o Pescador de Nuvens.
É, o mais recente.
É o mais recente e é belíssimo. E a gente estava falando de continuar a ser criança. Esse livro não é, especialmente para crianças, né? Esse limite do que é livro para criança, o que não é livro para criança, é uma coisa tão tênue também.
Então, difícil, né? A gente acaba tentando classificar isso, mas eu não tenho muita certeza se dá para a gente classificar mesmo, né?
Não dá.
Ele é um livro, assim, eu acho que ele acaba sendo um livro para criança, porque ele trata, assim, ele trata de um tema um pouco mais complicado, né?
Sim.
Que é a perda, né?
Uhum.
Mas, assim, é uma linguagem com as ilustrações ricas, coloridas e de uma língua cheia de metáforas, né? Então ela é uma forma mais simples de abordar o assunto, né? Então, assim, ele acaba entrando numa categoria infantil meio que para isso, né? Mas, assim, quando você pega literatura infantil, infanto-juvenil na Europa, por exemplo, você não tem de 4 a 6 anos é um tipo de leitor, é muito mais abrangente. Então, assim, eu acho que a gente tem que se prender à história, né? Acho que a história, às vezes, ela é mais... ela cabe mais para uma determinada faixa de idade, mas, assim, esse livro em particular, muitos pais ou muito crianças maiores receberam ele muito bem também, né? Então, assim, é difícil classificar criança, adulto, né? Uhum. Eu mesmo sou um consumidor voraz de livros infantis, assim, não só porque eu trabalho com isso, mas é porque eu gosto das histórias que me encantam mesmo,
Sim.
né?
Então, você falou a palavra certa, encantamento, né?
Pois é.
Esse livro tem um tema delicado e você trata com muita delicadeza essa ausência das pessoas queridas, né?
A gente realmente tem muito, muito receio de falar, né? Em perda, em ausência. E, assim, o tema morte que eu acabo tratando no livro, a palavra morte é muito pesado.
Ela,
né?
Nem aparece.
Ela nem aparece. E, assim, quando a gente fala de perda, essa perda pode ser relacionada com qualquer coisa. Não precisa ser a ausência da pessoa que deixou de existir, né?
Uhum.
Ela pode ser a ausência da pessoa que deixou de existir na tua vida das mais diversas formas.
Claro.
Ou são os pais que se separaram, ou é o cachorrinho que você perdeu, ou seu amigo do bairro que se mudou e não tá mais lá. Então, a perda, ela pode ser relacionada de diversas maneiras, né? Não precisa ser exatamente a morte morrida, como diria o poeta, né? Então, e o livro, ele acaba tratando isso tudo de uma forma muito sutil, assim,
muito.
Né?
E você começa, é verdade, com certeza, você começa com uma poesia do Fernando Pessoa. Você é um bom leitor de poesia?
Eu confesso que não sou um bom leitor de poesia, assim, quer dizer, também o meu nível de exigência é muito, muito elevado,
assim,
para me considerar, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu acompanho, procuro ler com mais frequência, mas, assim, realmente a prosa é o que me encanta, assim, o que me move de ir em prateleiras, de comprar livros, ser um consumidor voraz de livros e tal. Realmente a prosa acaba me levando mais, assim, né? Mas a poesia é muito pouco, assim, o meu conhecimento, mas daí eu já vou nas pérolas, né? Eu já vou nos mais... Mas eu gosto muito também. Eu acho que você conseguir a sutileza nas palavras, do jeito que a poesia trabalha, né? E ser tudo muito conciso, né? E assertivo, do jeito que a poesia é.
A poesia, né? Exige, né? Um adestramento melhor da escrita.
E eu acho que a poesia também tem ela tem um pouco a característica da canção, né? Da canção de que Normalmente você acha que aquela música foi feita para você, porque tem determinado trecho, olha, é um trecho da minha vida, estão falando da minha vida, essa canção foi feita para mim, e a poesia tem um pouco disso também, né?
Parece
que você sempre pega ela em determinado momento da tua vida e você fala, olha, isso foi feito para mim, né?
É verdade. Alexandre Rampazzo, essa história sua tem um formato de contos de fadas, né?
Sim.
Toda repleta de provações, de etapas, de dificuldades, e tem rei, rainha, princesa, cheia de elementos mágicos, e você na narrativa introduz palavras novas, né? Flor, boleta, além dos dragões, dos sonhos, das nuvens e do pescador, né?
Eu acho que isso é um pouco do resgate do falar da criança também, né? De alimentar palavras, assim,
sim,
né?
Inventar palavra, né?
Parece aquele personagem tigrão, né? Que fala as coisas atropeladas, inventa palavras e que isso não impede o seu entendimento, né? Então, acho que acaba flertando até um pouco com a poesia, que a gente está falando de poesia agora há pouco, né?
Exato.
Acaba flertando até um pouco com a poesia, né? Essa coisa de construção, porque às vezes o som, a sonoridade da palavra inventada, ela funciona bem.
Aham, é verdade.
Né? Então,
ela dá um susto, né?
Então, acho que ela acaba auxiliando de alguma vez. Então, eu gosto muito dessa coisa do respiro, da palavra, da sonoridade, né? Então, às vezes, uma frase fica muito bem construída dessa forma,
sim,
né? Acaba dando realmente mais encanto para um parágrafo, né? Então, o livro, ele é salpicado dessas palavrinhas inventadas, assim.
E eu queria que você contasse agora, Alexandre, o seu processo de fazer esse livro especialmente, porque você fez o texto e fez a ilustração. Como é que foi esse trabalho mesmo? Primeiro veio o texto, primeiro você pensou nas ilustrações, você imaginou vendo um cineminha na sua cabeça?
Então, engraçado,
como é que é?
Os processos dos livros que eu trabalho, eles acabam tendo uma proximidade, mas eles nunca são iguais, assim,
claro,
sabe? E desse livro em particular, normalmente quando eu acabo conversando com algumas pessoas, acabam me perguntando um processo de trabalho, né? Eu tenho muitas frases, ideias, assim, que vão brotando e que eu vou guardando naquele velho caderninho, né, que todo autor acaba tendo, né? E esse livro chegou um momento, assim, que eu achei que eu tinha uma história boa para contar, né? Então, esse livro, ele foi aparecendo as ideias, fragmentos de ideias, do que falar, e depois eu notei que contar esse tipo de história como uma fábula, como um conto de fadas, ele funcionaria bem, né? Então, para esse livro, mais ou menos foi dessa forma, assim, o texto, ele apareceu em fragmentos, assim, deu conseguir juntar esses fragmentos para construir essa boa história, assim, depois as imagens irem acontecendo, assim. Mas não, eu não tenho como te falar que é um processo que sempre
repete, né? Não,
repete,
ele é único.
Tá sempre do meu lado.
Né? Que bacana. E tem uma frase aqui que eu acho que traz o entendimento total da obra quando aparece: eu não pude me despedir.
Ah, sensacional. Né? É uma frase, assim, que quando ela surgiu na minha cabeça, também me arrepiou quando eu estava escrevendo, porque eu acho que a sensação de perda, normalmente, ela te causa uma certa frustração, é um pouco por causa disso, você não
sim,
tem a oportunidade de se despedir, né? Dependendo do tipo de perda que a gente está falando, né?
Sim, sim.
Então, você não tem a oportunidade de você se despedir de alguém que você preza muito, que você gosta muito, é o tipo de coisa que que às vezes te frustra, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que acaba te construindo uma intenção de guardar os bons momentos, né? De manter na memória os bons momentos que você teve com aquela pessoa, ou com aquela relação, ou com aquele momento da tua vida, né?
Ou até para você mesmo, né?
Exatamente.
É o seu sentimento.
Exatamente.
E aqui
você poder administrar isso, né?
Essa palavra você coloca: parecem ser últimas palavras ouvidas em meio à tempestade. Muito bonito.
Eu tenho um carinho especial por esse livro, assim, que ele... você sabe bem, assim, os livros, eles às vezes... até eles serem publicados, existe um processo, existe filas, existe momentos certos, adequados ou não, né? E esse livro em particular, ele também, eu escrevi ele acho que já tem uns 2 anos, até ele entrar em todo esse processo de uma editora abraçar a ideia, de você ilustrar e de você imprimir esse livro, né? Então, é engraçado porque tem relação com outros livros que às vezes você fala, a determinado momento ou determinada frase eu poderia ter usado de outra forma, eu poderia ter seguido outro caminho, e esse livro não, ele parece muito redondo pra mim, assim, sabe?
Que bacana.
Não sei se é porque ele é meu caçula e que eu tô apaixonado por ele, mas assim, eu não consigo ver problemas, assim, e as frases eu acho que elas casam muito bem com o todo do livro, né?
Sim. Tá lindo o livro, com certeza tá lindo.
Ah, obrigado.
Alexandre Rampaz, você tem outros livros assim já pra sair? Ou esse é o caçula, você tá curtindo ainda, amamentando esse?
Eu tô curtindo, tô amamentando, tô afagando, tá no colo, mas já tem outro na sequência que eu tô fazendo.
Que bom.
E tá saindo ano que vem agora também. Devo estar entregando pra editora até o final do ano, né? Por enquanto está tudo muito em sigilo, assim, né? Mas assim, eu sempre acabo colocando alguma coisa no blog, ou tem minha página no Facebook ali, que eu sempre coloco alguns trabalhos que eu aceito todo mundo que gosta das coisas que eu faço, entra lá no Facebook, eu adiciono, não tem crise, não tem problema nenhum. Então eu sempre estou colocando as coisas lá. Então esse livro em particular, eu gostaria muito, assim, eu estou me coçando para falar dele, mas eu não posso falar em...
Tudo bem, a gente sabe que cada coisa tem seu tempo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Bom, esse livro, A Princesa e o Pescador de Nuvens, saiu pela Panda Books, está disponível, tá disponível nas livrarias e também no site da editora, né?
Exato.
E também está no seu site, que é o alexandrerampazo.com.br.
O site eu tô dando uma reformulada nele ainda, ele está com coisas bem antigas, assim, então as coisas mais atuais dá para ver no blog, dando qualquer pesquisa no Google, você acha ali meu nome no blog.
E no Facebook também.
É, o Ale Rampazo, procurando no Facebook Ale Rampazo. Dá para conversar com as pessoas ali de uma forma mais
direta,
próxima,
né?
Até, né?
É isso. Parabéns pelo seu belo trabalho,
obrigado.
A sua princesinha de cabelos azuis.
Pois é, e assim, aquilo que eu falei no começo do nosso papo aqui é verdade, assim, Minas, ele recebe sempre tão bem meu trabalho, é impressionante, eu tenho uma química com as pessoas de Minas, assim. Eu acho que os mineiros têm uma sensibilidade mais aflorada, não sei ao certo, então sempre as obras, sempre meus livros são super bem recebidos, assim, eu fico muito grato ao pessoal de Minas aí, obrigado.
Então, e obrigada a gente também, mineiro, de receber isso, e isso aqui, essa nossa conversa está pelo mundo inteiro, porque está pela internet também, né?
Pois é, maravilha, né?
Muito bom.
As fronteiras encurtadas, né, que a internet proporciona, isso é ótimo.
Isso mesmo, isso mesmo. Então, Alexandre, olha, parabéns, a gente
obrigado.
Fica esperando aí seus... Eu tenho um outro livro aqui na minha mão que você ilustrou, que é da Adriana Falcão,
que é
a Valentina Cabeça de Lua.
Que é bem, bem bacana também.
Que eu vou conversar com ela depois sobre esse livro.
Que joia.
Grande abraço para você,
sucesso.
Vocês,
obrigado, viu?
Um beijo.
Beijão.
Tchau. Conversei com o Alexandre Rampazo, ele que é formado em Belas Artes, é autor de livros, principalmente livros infantis, e a editora Panda publicou o seu mais recente livro, que é A Princesa e o Pescador de Nuvens. E fora isso, tem outros livros, você pode acompanhar os trabalhos do Alexandre Rampazo pelo Ale Rampazo no Facebook, também no site dele ou também no blog, é só procurar lá. No Google, grande mestre Google da internet, Alexandre Rampazo, e você encontra os trabalhos do Alexandre, que são sempre muito bonitos.
Falando de livros.